A Hora da Maçã e não só.
Já é oficial, está a funcionar na União Europeia a primeira App Store paralela. Vamos na Hora da Maçã analisar os prós e contras de baixar apps sem ser pela App Store. E vamos contar-lhe como funciona todo o processo. Vamos também dar-lhe sugestões para uso de aplicações. Se trabalha em turnos, se quer uma aplicação para trabalhar fotos, criar designs. Então, fique por aí. Vamos contar-lhe tudo mais à frente.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 271 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 22 de abril de 2024, numa altura em que já há oficialmente uma App Store paralela. Já tínhamos aqui falado dela, não é, Ricardo?
Já, exatamente.
App Store Pal. E não deixa de ser curioso este nome, não é? App Store e depois o Pal. Alt Store, Alt é da alternativa, ou seja, loja alternativa. E o Pal tem muito a ver com o sistema de televisão.
Televisão.
Tem a ver com o sistema de televisão. A maior parte da Europa é tudo em Pal, tirando praticamente França, que é Secam. Os Estados Unidos em NTSC.
NTSC, exatamente.
E o Pal representa muito aquilo que é a Europa. Ou seja, vamos lá por partes. Esta App Store. É uma página de Safari ou do Google Chrome ou de outro browser. Vamos a essa página e portanto, esta, para já dizer que esta loja é uma loja para desenvolvedores independentes e para apps de código aberto. É assim que o dono da loja quer que esta loja fique representada e não deixa de ser, de ter um significado especial, porque é a primeira.
Exato.
E vai haver muitas. Agora, depois desta primeira experiência, e era isso que eu trago aqui para falarmos com o Ricardo, sobre os prós e contras, já que fomos falando ao longo do tempo de baixar aplicações fora da App Store, não é? Mas agora há de facto uma experiência real. E a primeira experiência, ou seja, com esta App Store é paga. Ou seja, a primeira vez que descarregamos a App Store é preciso pagar 1,5€ mais IVA, ou seja, dá qualquer coisa como 1,85€, mais ou menos. Dizem eles que é para cobrir as tais despesas que a Apple também cobra, não é?
Claro.
Os tais 50 cêntimos por cada download que for feito de cada aplicação. Depois, esta App Store só tem duas aplicações. Tem uma que é um emulador, que é Delta.
O Delta,
e outra que
exato.
É um Clip, que é paga. E o Clip é o quê? É uma aplicação que... Ou seja, copy-paste e ele vai guardando e vai memorizando tudo o que fomos copiando. E fica numa memória para depois colarmos aquilo que entendermos. No processo de instalação, assim que se instala, a Apple chama a atenção para tudo o que está em causa, como dados pessoais, reclamações, pedidos de reembolso. Várias situações que é bom ter em conta, uma vez que, por exemplo, vamos dar os nossos dados pessoais a outra entidade. Se quisermos fazer alguma reclamação, já não pode ser feita à Apple. Se quisermos, e é um processo muito fácil, pedir um dinheiro de volta de uma aplicação que baixamos, a Apple faz isso com muita rapidez e sem nenhum tipo de perguntas. E devolvem-nos o dinheiro em pouco tempo. E, portanto, isso passa tudo a ter a ver com o dono desta App Store, não é?
Exatamente.
Depois, no processo, por exemplo, para descarregarmos o emulador, o Delta, não há grande problema porque é uma aplicação grátis. Quando são aplicações pagas, Aí aparece aqui outra situação. Porque, como se sabe, nós temos o nosso cartão de crédito na Apple e isso é feito de forma automática. Neste caso, com a App Store Pal, a Alt Store Pal, peço desculpa, ela remete-nos para um pagamento para o Patreon. E, portanto, e é através do Patreon que temos que fazer esse tal pagamento. E, portanto, depois de nos atirarem para dentro da página do Patreon, tem que se iniciar a sessão no Patreon, ou seja, mais uma início de sessão.
Mais um início de sessão, exato.
E através do PayPal... pode-se pagar esta aplicação. Portanto, o processo não é simples. Agora, o que eu queria discutir contigo era se por um lado haverá sempre aquela ideia de dizer não, nós não queremos ir para app stores paralelas, fazer todo este processo, tu não pensas que pode haver aqui a tentação de aparecerem determinadas aplicações que não existem na App Store e que nos levem a termos a tentação de irmos lá?
Não, sem dúvida alguma. E não é só isso. Imagina, por exemplo, que, aquelas aplicações que só funcionam nos Estados Unidos. Devido a questões regionais, devido a questões até mesmo de idioma e tudo mais, e que os seus desenvolvedores não as podem comercializar noutros mercados porque a Apple não a permite. E agora, é este aparecimento destas lojas alternativas vem aqui alterar bastante o paradigma desta questão. Ou seja, nós temos, por um lado, temos o jardim morado, não é? O jardim interno da Apple, o jardim proibido da Apple, neste caso, em que tudo se passa lá dentro, tudo dentro do mesmo ecossistema, como tu disseste, e como também... O criador da Alt Store, não deixo de frisar que a Alt Store é muito parecido também com a App Store, apesar de Alt ser de alternativo, mas aqui há também uma conotação relativamente ao nome, até houve esse cuidado, de facto, para ser familiar. E isto, esta primeira App Store, obviamente, vai ter os seus prós e os seus contras, está a pagar o preço de ser pioneiro quase nesta questão, e portanto é perfeitamente normal que apareçam todas estas dúvidas, todas estas incertezas e todas estas inseguranças que surgem relativamente à instalação e à própria compra. Além disso, porque antes sequer de vermos o que há, já estamos a pagar para instalar. E, portanto, aqui já é um pequeno travão, ou seja, mas isto mostra-nos como é que será o futuro e com o aparecimento de mais lojas, ou seja, efetivamente vamos ter aqui que fazer uma série de, se calhar, de sign-ins, não é? De acessos.
Para baixar esta... Alt Store, não é preciso fazer nenhum login. E isso ainda criou aqui mais problemas, que é, então tu pagas uma aplicação e estás a pagar aqui um valor, então, e depois apagas a aplicação, queres voltar a instalar, como é que é? Surgiram já estas dúvidas.
Pois.
A verdade é que é possível, e portanto fica lá registado, vai ficar registado um e-mail no Patreon, mas não é assim um processo linear e tão simples quanto a Apple.
Não, e até mesmo porque a Apple habituou-nos a ter um processo fluido. A Apple habituou-nos mal, se calhar, mas acho que, por um lado, é também um dos argumentos que a Apple tem, e forte, é que realmente é tudo muito fluido, ou seja, nós com o nosso Apple ID e uma vez tendo a nossa forma de pagamento pré-definida, nós fazemos tudo dentro da App Store, ou seja, pagamos com a nossa cara, não é? Autorizamos com a nossa cara, os dados estão lá, não são, os dados estão seguros, não damos dados a terceiros, por assim dizer, podemos ocultar o nosso e-mail se tivermos que fazer um registro, ou seja, e tudo isto dentro de uma App Store alternativa, não irá funcionar assim com esta fluidez, com esta segurança e tudo mais. Por isso é que a Apple também, obviamente e bem, está a fazer esta ressalva logo no início, porque qualquer reembolso que terá que ser feito obviamente a quem se pagou, porque a Apple, quando nós temos um reembolso, a Apple normalmente até nos reembolsa logo e depois decide o reembolso com o programador e com o dono da aplicação que nós estamos a comprar. E depois tem estas coisas boas. Não nos esqueçamos também que o nosso Apple ID também temos acesso à Apple Store, que nos permite comprar equipamentos e acessórios e tudo mais. E portanto, a Apple fez-nos a papa toda. A Apple tem as coisas muito facilitadas para nós. E eu acho que uma das grandes armas que a Apple tem é o comodismo e a segurança que as pessoas vão ter em realmente irem à sua aplicação, irem à sua App Store de sempre, adquirir as suas aplicações. É claro que estas App Stores alternativas só terão realmente futuro se tiverem aplicações muito apetecíveis e se tiverem aplicações que realmente a Apple ou não permite ou não tem na sua App Store. Mas se a Apple não tem na App Store, é porque é perigoso, porque pode danificar o equipamento, ou que simplesmente a Apple, porque simplesmente o programador não quis pagar, não quis estar presente no ecossistema da Apple e não quis pagar taxas à Apple. Isto aqui levanta imensas questões. Há aquele véu de insegurança, de facto, que acho que é um pouco aquela incerteza, a dúvida, o receio que muitas pessoas, certamente a grande fatia, pelo menos nesta fase inicial, claramente, certamente a grande fatia do público que sentirá essa situação. Obviamente que com o decorrer do tempo e com o aparecimento de mais lojas e se calhar até a unificação de sistemas de pagamento e de identificação, à semelhança do que a Apple fez com a sua App Store aos seus clientes e aos seus utilizadores, estas App Stores também se calhar até poderão ter um consórcio externo, até pode haver uma empresa que se lance neste mundo para unificar as App Stores todas e ter realmente tudo isto. A Epic, por exemplo, está doida para lançar a sua App Store na Apple, para que o Fortnite volte em força e tudo o que com ele o acompanha. Porque há muita coisa que a Apple não permite. Por exemplo, nós aqui não temos acesso a certas e determinadas aplicações porque estão confinadas, neste caso, ao espaço norte-americano e a outros países, outros continentes, assim como se calhar pessoas que estão noutros continentes também não têm acesso, obviamente, às lojas portuguesas. É claro que é possível sempre ter um ID com uma região diferente, mas para isso é preciso sempre fazer o sign-out, muitas das vezes reiniciar o telefone, reiniciar com um ID diferente, e portanto é trabalhoso. E as pessoas gostam da Apple precisamente por isso, pela simplicidade, pela segurança, pela fiabilidade, pela rapidez. Obviamente que as pessoas que sabem aquilo que estão a fazer vão, e de certeza que se vão aventurar nestas situações, porque haverão, obviamente, aplicações muito apetecíveis para fazer o download. Mas, novamente digo, a grande fatia do público irá ficar no seu lugar de conforto, que é dentro do ecossistema Apple. Agora, que realmente pode vir aí muita coisa que a Apple nunca permitiu entrar na App Store e que podem ser aplicações que de facto vão, que valem a pena, porque há aplicações que a Apple nunca permitiu, e quem já é do tempo do jailbreak sabe disto, porque antigamente fazíamos o jailbreak e tínhamos acesso a outras lojas, lá está, que não a App Store, e que íamos buscar coisas que a própria Apple, aplicações que nos permitiam utilizar o equipamento que a própria Apple não o permitia. Por exemplo, uma questão muito simples, o Bluetooth, o NFC. Portanto, havia situações nas quais, ao fazer o jailbreak, que era uma prática que não era muito recomendável, até mesmo poderia danificar o telefone, ao fazer o jailbreak, havia esta questão de realmente nós conseguirmos ter no telefone aplicações que não estavam disponíveis na App Store e que conseguíssemos aproveitar os recursos todos do telefone, porque havia quem dissesse antigamente que o iPhone não fazia isto que os Android faziam. O iPhone pode fazer, a Apple é que não deixa, por questões de segurança, está vedado, mas o hardware está lá.
Há determinadas situações que vão continuar, por exemplo, esta do clipe, que não estava nunca não estava na App Store, porque o clipe, por exemplo, para o Mac, guarda em segundo plano tudo o que nós formos copiando.
Exato.
E a verdade é que, por exemplo, neste clipe, sempre que tu estás a copiar uma coisa de um lado para o outro, ele vai sempre dizer que se permites que tu copies de o sítio X para o Y, determinada situação. Portanto, aquela mensagem que normalmente aparece, uhum, agora quando queremos copiar de um lado para o outro. E, portanto, há aqui determinadas situações que vão... Que mesmo com as lojas alternativas, não vai ser possível contornar. Agora, aqui a questão é, para já há só uma loja. Quando aparecerem 100, 200 lojas, muitas das vezes nós não sabemos qual é a loja, não é? E que,
claro,
e que se é uma loja que podemos confiar ou não podemos. E para já dizer também, por exemplo, quem tiver aplicações da App Store alternativa e vá para fora da União Europeia, portanto a Apple dá até 30 dias fora da União Europeia. A partir daí as aplicações continuam a funcionar, mas deixam de ter updates e deixamos também de ter acesso à App Store alternativa. Quanto ao sistema NFC para pagamentos, que é outra das obrigações da Apple abrir o NFC para outras empresas. A terceiros, vem aqui uma informação que poderá ser já no mês de maio, que vai abrir o NFC para outras empresas. Aqui para Portugal, há aqui expectativa perceber se o NBWay vai ou não aderir por aqui, porque sabemos, por exemplo, que quem pagar com o NBWay com o Android pode pagar por encosto do telemóvel. Quem pagar com o iPhone, com o MBWay, tem que ler um código QR. A ver, vamos se o MBWay vai ou não aderir também a esta abertura por parte da Apple. Ricardo, nós temos aqui uma série de informações que foram surgindo esta semana.
Temos, exato. Surgiram e, de facto, esta semana tem sido relativamente fértil em coisas. Vamos tentar resumir ao máximo, até mesmo para ser o mais breve e fluido possível nesta situação. A primeira é que o WhatsApp vai ganhar, e está prestes a chegar, neste caso, chat filters, ou seja, nós vamos ter no início, quando abrimos o WhatsApp, vamos ter no início, em cima, vamos ter filtros automáticos nos quais podemos utilizar e automaticamente ver os grupos, aqueles que não foram lidos e todos. E, portanto, vai ser mais fácil, neste caso, tomarmos aqui mais atenção a certas determinadas conversas, a certos determinados grupos, porque vamos ter estes filtros logo no início, no topo das conversas, e como tal será mais fácil utilizar isto. Portanto, este update estará muito, muito, muito breve disseminado por todo o mundo, e portanto é uma questão só de aguardar eventualmente mais algum tempinho até estar presente em todos os dispositivos.
O WhatsApp vai também ter aqui outra evolução, que é muito parecida com aquilo que temos nos iPhones, que é no AirDrop. Vamos poder partilhar ficheiros com pessoas que estejam por perto, e portanto essa será outra das evoluções do WhatsApp.
Ok, e uma coisa que vos digo também é para terem muita atenção no hardware da Apple, o Apple Silicon, porque a Apple está a preparar agora a nova linha de computadores, os M4, e os M4 vão ser, assim como os sistemas operativos irão ter um grande impacto com a inteligência artificial, os M4 também vão ter inteligência artificial embutida, e como tal espera-se muito destes novos destes novos processadores, que virão durante este ano mais para o outono e no início de 2025, segundo a Bloomberg. E uma coisa que se nota é que, de facto, a Apple aqui a tentar não perder totalmente a corrida da inteligência artificial, como teria já sido anunciado, e suplantada até mesmo pelos seus rivais mais diretos, mas a Apple aqui a tentar dar uma resposta, e obviamente estamos todos muito curiosos sobre aquilo que, sobre as potencialidades que as novas máquinas poderão vir a ter. Relativamente ao software, também existe aqui uma notícia sobre um refrescamento, por assim dizer, portanto, com todo o iOS 18, e já será possível ver, de facto, algumas destas novidades já na WWDC, já muito, muito, muito em breve. Estamos a menos, sensivelmente, estamos a pouco mais de um mês e meio da WWDC, e de facto começam aqui a aparecer, a transpirar aqui algumas informações. Uma delas é que toda a alteração que será feita, por exemplo, nas notas, as notas terão uma coisa chamada Math Notes, e a Math Notes, neste caso, vai permitir, neste caso, integrar informação da calculadora com as notas. E é possível, neste caso, fazer integração da calculadora, porquê? Ou seja, vamos poder também fazer aqui equações, vamos poder fazer aqui coisas, ver também a solução dessas próprias equações, passo a passo, e tudo mais. E aqui também uma outra coisa que será embutida nas notas será também os memos de voz. E, portanto, isto é só uma pequena amostra de tudo aquilo que vem por aí no iOS 18. As coisas estão realmente a encaminhar-se e parecem estar muito bem planeadas por parte da Apple. A ver, vamos, o que é que vem por aí, porque estamos desde já bastante curiosos, e vamos ver realmente o que é que sai na WWDC. Para finalizar, a Apple alerta utilizadores em 92 países, relativamente a ataques de spyware mercenários. Ou seja, ataques de spyware mercenários são ataques que são feitos, neste caso, para já são muito localizados, são muito focados realmente numa pessoa ou numa organização, e para tal, depois, o que este spyware, há uma grande parte de ransomware também, ou seja, no qual cativam os dados da pessoa, bloqueiam os dados da pessoa, fecham os dados da pessoa, e realmente só os voltam, neste caso, a libertar e a dar novamente acesso ao utilizador através do pagamento de uma espécie de resgate. E o que é que acontece? A Apple, realmente isto aconteceu esta quarta-feira, a quarta-feira passada, e estas pessoas, em 92 países, foram notificados pela Apple com uma frase que era: Apple detectou que está a ser, neste caso, alvo de um ataque spyware mercenário, que está a tentar remotamente comprometer o seu iPhone e todos os dados associados ao seu iPhone e ao seu Apple ID. E estes ataques estão cada vez mais a multiplicar-se. A Apple está a chamar a atenção a toda a gente, e isto não podia vir em melhor altura, com o aparecimento e a abertura do sideloading e das novas App Stores, a Apple novamente a lançar aqui alertas mais importantes a pessoas para terem realmente em atenção este tipo de situações. E, portanto, vamos deixar, obviamente, a peça na sua íntegra para ler no nosso blog, horadamaga.wordpress.com.
Para fechar, dizer que o Alpine, o tal aparelho que dizia que podia ser o sucessor do iPhone ou do telefone, e que se coloca ao peito, e a partir dali, através de inteligência artificial e através de tecnologia, faz um pouco de tudo. Já chegou a alguns críticos, e não podia ter sido pior a primeira experiência com o Alpine. Toda a gente diz muito mal do Alpine, inclusive o Marcus Brownlee, que é um dos críticos mais conceituados nos Estados Unidos, um youtuber muito conceituado, diz que foi o pior aparelho que teve de fazer uma avaliação, o pior aparelho na vida que fez uma avaliação, e de facto tem sido muito, muito má o primeiro contacto com o Alpine. E já há quem diga que pode ter sido a morte à nascença desta tão afamada tecnologia por parte dos ex-empregados da Apple, que criaram esta tecnologia que diziam que de facto ia ser algo estrondoso, e que de facto é uma grande decepção para quem experimentou.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma app que é um exclusivo para Mac, que se chama Pixelmator Pro, e é uma ferramenta de edição de imagem das mais poderosas, friendly, e que tem recursos muito bonitos para quem precisa de trabalhar fotografia, ilustração, design. Também podemos trabalhar sobre vídeo, design sobre vídeo. Edita e melhora fotos, tem 200 templates para a criação de designs fantásticos. Podemos desenhar, ilustrar, pintar. Também trabalha com a inteligência artificial para que o utilizador possa ter o seu trabalho, a sua execução facilitada. E é uma aplicação fantástica que, para quem não tem recursos para usar o Photoshop, esta aplicação é muito fácil de usar e com soluções de um grau elevadíssimo de qualidade. Custa €59,99, portanto não é barata, mas também não tem que se pagar, como o Photoshop, uma mensalidade. E portanto é uma aplicação que pode ter aqui muita gente para aderir, que precisa de facto de fazer bons trabalhos com recursos fantásticos. Obviamente vejam, dêem uma olhadela, porque não é barata, e comprem se de facto tiverem necessidade. Depois trago uma aplicação para iOS que se chama Widgets, que é uma aplicação para a construção de widgets. Tem inúmeras soluções para podermos construir widgets para além daqueles que vêm pré-feitos pela Apple e que são introduzidos através do sistema. Portanto, através desta aplicação podemos construir widgets que estão com variadíssimos templates, e que pode ser também uma app muito interessante para quem de facto gosta de ter widgets no iPhone ou no iPad. Experimentem, porque tem aqui uma série de soluções muito interessantes. Widgy, com Y no fim, widgets. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui algumas aplicações e para iPhone, e a primeira que vou falar é principalmente para quem trabalha por turnos. Se alguém que nos ouve trabalhar por turnos e sabe que às vezes nem sempre é fácil, porque há as trocas, há as necessidades pessoais e necessidades inclusive da equipa também, e às vezes é necessário trocar a meio da semana e ficamos aqui um bocadinho desregulado, e às vezes pedem-nos para trocar e etc. E portanto, esta aplicação é uma forma muito fácil de manter tudo organizado, e de forma a não nos esquecermos rapidamente podemos editar um dia, a aplicação é de seu nome Shift Work Calendar, ou seja, especificamente para quem trabalha por turnos, por exemplo, enfermeiros, doutores e tudo mais. E uma coisa que é boa é que não só nos dá widgets, podemos ver, por exemplo, ter uma vista mensal ou quinzenal, semanal, por exemplo, da nossa semana ou quinzena, logo desde o início, como também podemos também, obviamente, ter o reflexo disso no nosso Apple Watch. E é uma ferramenta muito útil, é uma aplicação muito útil para quem tem este tipo de regime de trabalho por turnos, quem por exemplo trabalha no retalho, para quem tem que fazer permanências, para quem trabalha em help desks, por exemplo, call centers e tudo mais, tem estes trabalhos forçosamente por turnos e, como tal, esta aplicação promete ajudar-nos não só a registar mais facilmente estas alterações, como também a termos um panorama e uma vista mais geral do nosso mês, até mesmo porque podem fazer diferenças e não só podermos também confirmar, obviamente, com a folha de pagamentos, a ver se está tudo bem, porque, como se sabe, os noturnos e por aí fora também são pagos de forma diferente e, como tal, é uma ferramenta muito útil para quem trabalha e que possa registar realmente todo este fluxo de trabalho. A outra ferramenta que vos trago, a outra aplicação, já devem ter ouvido falar de Bitcoin, já devem ter ouvido falar de criptomoedas, mas como é que se arranjam? Compram-se? Mas fabricam-se onde? E então existe efetivamente um processo chamado mining, que no fundo é uma mineração, por assim dizer, de bitcoins, e que antigamente quem tinha computadores muito potentes realmente oferecia-se para juntar-se à comunidade para que o seu computador, com os seus recursos, fossem utilizados para fazer grandes cálculos científicos e com isto ia ganhando créditos que depois, mais tarde, e chegando a um determinado número, convertiam-se em bitcoins. E esse mining abre aqui novas possibilidades, até mesmo porque esta aplicação que é a GoMining, está disponível na App Store, é uma aplicação que funciona tanto no iPhone como no iPad. É uma aplicação que permite desmistificar aqui um bocadinho a mineração e que realmente podemos, se tivermos equipamentos que possamos ligá-los em cascata ou que tivermos equipamentos mais rápidos e que tivermos a possibilidade de os ligar também a este ecossistema, também permite tornar a mineração um pouco mais rápida e fluida. E toda a gente quer é ter resultados rápidos e, portanto, para quem se interessa por esta situação, aqui fica uma aplicação relativamente recente, mas que efetivamente permite ter já aqui algumas bases de mineração e também explicar um pouco como é que é o processo da cripto. E, portanto, aqui fica GoMining, the mining made easy.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que tem a ver com o e-mail. E tem a ver com o e-mail e sobre e-mails que precisamos de acompanhar ou precisamos de ser relembrados. Há duas opções no e-mail. Recebemos um e-mail e vamos à setinha como se fosse reencaminhar e vai aparecer um submenu. E há uma opção que diz lembrar. E podemos, por exemplo, sabemos que temos que fazer determinada situação que tem a ver com o e-mail a determinada hora, relembramos e ele dá como se fosse um aviso àquela hora, como se fosse um alarme àquela hora. Depois, há também outra situação que é notificar. E se usarmos esta notificação, servirá para quê? Servirá para... Tu envias um e-mail para alguém e queres ser notificado quando esse e-mail chegar. E, portanto, notificar serve exatamente para isso. Portanto, tu estás à espera de um e-mail, para não estares constantemente a ver se aquele e-mail daquela pessoa chega, notificas e assim que ele chegar, ele salta e dá um destaque para dizer que a pessoa, para avisar a pessoa que esse e-mail chegou. Portanto, temos aqui duas opções muito interessantes para quem precisa de receber ou enviar ou fazer determinada tarefa sobre e-mails que vão chegar ou que já chegaram.
Olha, eu trago aqui algumas dicas, umas das quais provavelmente já conhecidas, mas não custa nada relembrar. Já reparou se o seu telefone baixa o som da chamada quando tem à sua frente? Ou alguns alertas diminuem o som ou então nem funcionam? Isto não é defeito, nem feitio, é apenas uma funcionalidade que o iPhone tem chamada Attention Awareness. E isto é uma... isto neste caso é a percepção de atenção. O iPhone, por exemplo, quando está a olhar para ele, e o iPhone obviamente que tem a câmara frontal e está a ver a sua cara, se receber uma chamada, ele só deixa tocar o primeiro toque alto e depois diminui automaticamente o volume, porque ele sabe que você está mesmo em frente dele e sabe, para que não o incomode, ele vai baixar o volume do toque. Isso, eu já tive algumas pessoas que me vieram perguntar porque é que isto acontece, porque acham estranho, porque às vezes estão com o telefone e recebem uma chamada e, de facto, enquanto estão a ver quem é e a tentar perceber quem é, reparam que o som diminui, e é por causa disto, ou seja, o telefone faz isto de forma a não nos incomodar, por assim dizer. Mas esta Attention Awareness também serve para outras coisas. Este, por exemplo, serve para o iPhone nos notificar com maior ênfase algo que nós tínhamos recebido, eventualmente. Por exemplo, baixar o volume de alguns alertas também é precisamente fruto desta funcionalidade. Se quisermos ativá-la ou desativá-la, consoante a questão, o que é que fazemos? Basta ir a Settings ou Definições, vamos a Face ID e Código e Face ID e Passcode, introduzimos o nosso código e, deslizando um pouco para baixo, nós temos aqui funcionalidades de percepção de atenção, ou Attention Aware Features. E, portanto, ligamos ou desligamos e então aqui verificamos o comportamento do telefone em futuro e depois aqui já poderemos ver o que é mais confortável para nós ou aquilo que se adequa melhor ao nosso estilo de vida. A outra dica que vos trago, e esta é quase banal, mas é verdade porque há muita gente que se esquece, eu próprio, e vou falar contra mim nesta questão, é que muitas vezes temos, neste caso, as mãos ocupadas, estamos a fazer alguma coisa, ou até mesmo sujas, por exemplo, quando estamos a cozinhar ou a realizar alguma limpeza, e precisamos utilizar o telefone ou precisamos atender o telefone, e às vezes nem nos lembramos que a Siri pode fazer isto por nós, e às vezes é tão redundante isto dizer, mas é verdade, por vezes nem nos lembramos que a Siri pode fazer isto por nós. E então, se nós tivermos o Hey Siri ou Siri simplesmente ativo, nós podemos perfeitamente pedir à Siri para atender a chamada e passá-la para o altavoz. Nós podemos, por exemplo, pedir à Siri para iniciar um cronómetro, um temporizador de 10 minutos, se estivermos, por exemplo, a fazer alguma coisa. As senhoras, por exemplo, que estejam a pintar o cabelo, podem pedir um temporizador à Siri, em casa, lá está, à Siri para atuar a tinta o tempo suficiente. Podemos pedir à Siri também perguntar se vai chover amanhã de manhã ou se vai chover numa localidade onde nós vamos estar amanhã. E, portanto, eu estou a dizer isto mais para relembrar os nossos ouvintes, porque muitas das vezes negligenciamos a Siri que está no nosso telefone e que, bem utilizada, pode ser extremamente útil e muito, muito, muito prático. E, portanto, verifiquem tudo aquilo que a Siri pode fazer por vós, experimentem, vão ficar, se calhar, impressionados com tudo aquilo que pedirem à Siri para fazer, como, por exemplo, juntar um item a uma lista de compras, como, por exemplo, ligar a alguém, como, por exemplo, enviar uma mensagem de texto a outra pessoa. Experimente e vai ver se não fica surpreendido. E aqui fica o mote e aguardamos as vossas notícias.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar um filme e uma série. E a série que vou deixar aqui é da televisão espanhola, da TVE. Basta ir ao play da Rádio Televisão Espanhola, da RTVE, para se ver esta série, que é muito interessante, que é uma série com a Guardia Civil, que faz resgates nas montanhas espanholas, tanto em zonas de neve como no verão com alpinistas. É muito interessante para se perceber o trabalho difícil e tão importante. Chama-se Resgate e vale a pena ser vista. Vamos deixar aqui o link, mas estará no play da rtve.es. Vamos deixar o link no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Depois, vou aqui deixar um filme da Disney Plus, chama-se O Próximo a Marcar Ganha. E é uma comédia de uma história verdadeira que aconteceu em 2001, na qualificação para o Mundial de Futebol da Coreia e Japão. A seleção de Samoa americana perdeu 31-0 contra a Austrália. Foi o recorde de golos marcados em jogos internacionais e foi também o recorde de um jogador, o Archie Thompson, que marcou 13 golos nesse jogo. E isto é verdade. A Samoa americana contrata então um treinador profissional holandês que estava na MLS nos Estados Unidos, Thomas Ruggen, para ajudar a se ingrar nas eliminatórias do Mundial 2014 e não sofrer mais humilhações como aquela. Ruggen foi um treinador muito conceituado, de sucesso, mas estava na mão de baixo naquela altura. E portanto, e foi. De resto, há um documentário sobre esta aventura. Vamos também deixar o documentário, o anúncio do documentário, no nosso blog. Mas este é um filme baseado nesta história real e também no documentário que foi feito. Eu, curiosamente, conheci este treinador. Esteve em Portugal a treinar uma equipa americana. E eu fui convidado para fazer uma reportagem, porque havia um português que eu conhecia, que estava ligado a essa equipa, e ele era o treinador desta equipa. E eu não fazia ideia quem era, só depois de estar com ele um dia inteiro e ter sido dito de facto quem era a personagem, é que depois fui pesquisar e vi que de facto ele era uma figura, e é uma figura. E este filme que está na Disney Plus é engraçado, porque é uma parte cómica, mas eu acho que vale a pena ver as duas coisas, o documentário e depois também o filme O Próximo a Marcar Ganha. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas sugestões, e digo já que são da Apple TV Plus, e uma delas tem um nome interessante em português, que é Guito. E em inglês, Loot. Esta série é uma comédia, uma série cómica, é protagonizada pela Maya Rudolph, que muitas das pessoas conhecem pela sua participação no Saturday Night Live. É uma comediante até bastante famosa nos Estados Unidos, e é cantora também, inclusive. E a Maya Rudolph tem aqui um desempenho fabuloso, até mesmo porque a série é bastante cómica, porque retrata a vida de uma mulher que, após 20 anos de casamento com o seu marido, que é um bilionário das novas tecnologias, descobre que o anda a trair, e então, como não há acordo pré-nupcial, pede o divórcio e acaba por ficar com metade da fortuna dele. E metade da fortuna é nada mais, nada menos do que tem 87 bilhões de dólares. E então, com tanto dinheiro, e como devem imaginar, com um modo de vida completamente faustoso, Maia surpreende tudo e todos com de facto com as suas escolhas, com aquilo que tem e com aquilo que pode ter, e com aquilo que realmente com a equipa toda que anda atrás dela para satisfazer ao seu mais pequeno capricho. Mas não deixa de ser aqui uma série extremamente contrastante, porque efetivamente vê-se o lado de rico, da riqueza que as pessoas têm, mas depois também o lado solitário e que realmente leva a pensar que a pessoa, se, por exemplo, um dia que ela dá folga à equipa toda e decide ela tratar da casa, percebe que. E não sabe fazer nada, e como tal, fica assim um bocado perdida. Mas nada com 87 bilhões, acho eu, não consigam ajudar a retomar facilmente o ânimo. Mas vejam a série porque é engraçadíssima. Vai na segunda temporada. Existem neste caso novos episódios às quartas-feiras. E vejam: Gito ou Loot na Apple TV Plus. A outra sugestão que trago é também da Apple TV Plus, como tinha dito, Franklin. Temos o Michael Douglas num papel absolutamente fenomenal. E aqui Michael Douglas tem um desempenho que eu de facto só o posso mesmo traduzir por fenomenal, porque desempenha aqui o papel de Benjamin Franklin, um dos Founding Fathers, portanto, um dos pais fundadores da nação dos Estados Unidos. Decorre o ano de 1776 e Franklin é famoso pelas suas experiências com a eletricidade, portanto, a história do papagaio, do relâmpago, lá está. Mas, efetivamente, aqui conta-nos uma história em que ele é chamado para uma missão secreta, para ir à Europa, atrair a França para lutar ao lado dos americanos contra os ingleses, porque senão os Estados Unidos correm o sério perigo de não serem Estados Unidos, não chegarem a ser Estados Unidos, lá está. E portanto vê-se aqui o nascimento de uma nação, vê-se aqui de facto. É uma série de época, sem dúvida alguma, mas Michael Douglas tem um desempenho absolutamente brilhante. Vale a pena ver, e realmente verificar aqui todo o enredo que esteve por trás, não só da criação dos Estados Unidos da América, como também, obviamente, de uma das maiores, se não a maior celebração até hoje em dia, dos norte-americanos, que é o dia 4 de julho, que é o dia da independência, e vendo esta série vão perceber muito bem porquê. E aqui fica o convite: Franklin, na Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem escrever-nos horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos, sigam também a iServices, que anda por esta Europa fora: Portugal, Espanha, França, Bélgica. Quem sabe qual será o país que para breve terá mais uma ou várias lojas iServices. Pode ser até mesmo um dos países de um dos nossos ouvintes, porque efetivamente temos ouvintes lusófonos em outros países que fazem descarga deste nosso podcast, que nos orgulhamos, obviamente, todas as semanas fazer e que nos dá prazer fazer e ter-vos aqui como companhia. Na iServices, obviamente, que como sponsor principal do podcast Hora da Maçã, os nossos ouvintes têm um desconto direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem regularmente a visitar o site, até mesmo porque há novidades todas as semanas, há surpresas. E de facto nada melhor do que continuar bem informado. Da nossa parte, fiquem por
até
aí.
para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.